Vem aí, o programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Nós somos movimento, somos a tecnologia em busca dos dados e da melhor solução para todos. Somos a técnica e o cuidado na propriedade de cada cooperado. Também somos o sentimento de gratidão por cada conquista que alcançamos. Somos a força que move o agronegócio, que alimenta o mundo sempre presente. Copérdia, há 54 anos vivendo o agro. Tudo o que sou vem do campo.
Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2022. O Nossa Terra, Nossa Gente faz um resumo das principais notícias da Copérdia. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes.
Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Atenção para os destaques do programa desse dia 6 de fevereiro. Direção da Copérdia conclui primeira semana de Assembleias Gerais. Presidente da Aurora Alimentos elogia desempenho da Copérdia em 2021 e fala das dificuldades vividas pela suinocultura. Tecnorte reúne 5 mil pessoas na quinta edição do evento em Três Barras. Presidente Vanduir Martini fala sobre as dificuldades enfrentadas pela suinocultura. Esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. Seja bem-vindo. E o destaque inicial na abertura do programa vem com o presidente da Copérdia, Vanduir Martini, revelando quais os assuntos ele vai abordar ao longo do Nossa Terra, Nossa Gente.
Primeiro, saudar o amigo, saudar os colegas de trabalho da cooperativa, saudar todos os nossos produtores, associados, associadas, saudar os nossos clientes, parceiros de negócios, fornecedores, prestadores de serviço, os nossos amigos, né, que cuidam da cooperativa e que da cooperativa tem a sua referência no abastecimento dos seus, das suas necessidades do dia a dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre as nossas assembleias, quero também ratificar aqui o convite às assembleias, quero fazer um comentário a respeito aí da ascensão do deputado Macildo Sopelsa à presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e quero falar sobre um tema bastante difícil nesse momento, que é a atividade suinocultura, mas que a gente precisa conversar sobre o assunto e também buscar entender e agir de forma a minimizar os impactos que o setor está sofrendo nesse momento.
Você está acompanhando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Olha, o gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, vem ao programa para explicar o que é e como funciona o incentivo comercial criado pela cooperativa para os fomentados de leite.
Bem, Herter, o incentivo comercial do Fomento de Leite da Copérdia é uma política comercial que visa, em primeiro lugar, estimular os produtores a fazerem a sua aquisição dos insumos na cooperativa. Também, reconhecer financeiramente o fornecedor de leite através da melhoria no preço do leite. E também, garantir a seguridade alimentar do rebanho. No incentivo comercial, tem uma série de produtos que serão considerados, entre eles, o sêmen bovino, toda a linha de veterinária, toda a linha de ferragens, o farelo de trigo, farelo de soja, casquinha, a linha de sementes de forrageiras ou de pastagens, os produtos alternativos que entra caroço de algodão, feno, pré-secado, toda essa linha, toda a linha de rações, a linha também de minerais, supermercado também entra, detergentes, palanques. Então todos esses produtos que o produtor de leite comprar na cooperativa vai fazer parte, então, do incentivo comercial. O incentivo comercial, ele funciona com base no valor que o produtor vender para a cooperativa. Por exemplo, se o produtor vender para a cooperativa 10 mil reais em leite, e se ele comprar até 7% desse valor dos produtos já mencionados, ele recebe 0,5 centavo por litro de leite. Mas se ele comprar de 7 a 15% do valor da venda do leite, ele recebe 1 centavo ao litro. Se comprar de 15 a 30%, recebe 2 centavos a mais no litro do leite. Se comprar de 30 a 40%, recebe 3 centavos. Se comprar de 40 a 50%, 4 centavos. De 50 a 60%, 5 centavos. E mais de 60%, o produtor recebe 6 centavos a mais no preço do leite. Então, ele é um incentivo denominado de comercial, que vai estimular os produtores a comprar os insumos na cooperativa, porque dessa forma o produtor vai melhorar o seu preço do leite. E também mencionar que até o mês de dezembro estava funcionando o incentivo nutrição. Então, a partir de janeiro de 22, o incentivo nutrição deixou de existir e entrou então o incentivo comercial, que é um incentivo maior, que valoriza mais os produtores que adquirirem os insumos na cooperativa. E logicamente que a cooperativa tem outra política também aos produtores de leite, que é a política de desconto automático. É quando o produtor faz a compra de alguns insumos lá no balcão, de forma automática, o programa já dá o desconto ao produtor. E esse desconto, a partir dessa nota do mês de janeiro, que vai ser entregue ao produtor agora em fevereiro, no verso da nota está descrito qual o valor de descontos que a cooperativa deu para o produtor com base na política de desconto automático. Então, na verdade, o produtor de leite que compra os seus insumos na cooperativa, ele está ganhando em duas pontas. Uma é um desconto na compra dos produtos, que entra a linha de ração, medicamento, vacinas, peças e minerais. Nessas linhas é o desconto automático que o produtor recebe na compra. E o incentivo comercial, o produtor vai receber na nota, formando então a composição do preço do leite ao produtor.
O diretor-geral da Copérdia, Flávio Zenaro, participa do programa desse domingo para falar sobre o Tecnorte e a sua quinta edição, realizada quarta e quinta-feira em Três Barras, no norte do estado.
Quinta edição no Tecnorte. Vamos resumir assim, foi um show. Propriamente o nome já diz, né? O Tecnorte vem ano após ano tomando mais corpo, mais qualidade, mérito de um trabalho em equipe, da toda a equipe de colaboradores, lá coordenada pelo nosso gerente regional Ivan Perim e todos os seus colaboradores do Planalto Norte, juntamente com os parceiros expositores. Nessa edição aí tivemos aí praticamente 150 expositores e o público, que é os nossos associados, nossos produtores, que de forma maciça estiveram presentes, né, aprovando o que lá estava exposto, conhecendo as novas tecnologias, então o evento configurando como mais um sucesso, né? Então, a grande oportunidade é nós agradecermos a todos esses que fizeram, então, da quinta edição do Tecnorte, um grande espetáculo.
O evento também serviu para a cooperativa colocar em prática uma promoção de vendas durante o evento, Flávio?
Exatamente. Então, a estratégia, né, sempre unir a tecnologia, oportunidade de conhecimento com a oportunidade comercial de negócios aí para os nossos produtores. E lá, sim, tínhamos a grande promoção de todas as linhas comercializadas pela cooperativa, né? E o produtor, então, já pôde ter acesso a essas condições especiais. E fica a dica, né? O produtor que ainda não fez o negócio através da Tecnorte, né? O próprio produtor desta nova região, logo mais teremos o Tecnoeste, dia 15, 16 e 17. Já fica o convite e ali também teremos a grande oportunidade de, além de conhecer as tecnologias, aproveitar as grandes promoções que a nossa equipe comercial está organizando.
Flávio explica também como vai funcionar a extensão da campanha também no TecnoS, a partir do dia 15, em Concórdia.
Exatamente, olha, nós viemos falando há muitos dias da necessidade do produtor manter a sua DAP ativa, fazer a renovação da DAP, né, a declaração de aptidão ao Pronaf, e o produtor que entregou a soja, vendeu a soja para a Copérdia no ano de 2001 e manteve a DAP ativa, a partir do dia 15 de fevereiro já pode passar em uma das unidades da Copérdia, que lá vai ter então o crédito referente a essa soja comercializada com a Copérdia, oriunda da agricultura familiar. Então é um bônus de R$ 1,20 por saco comercializado dessa soja, que é comprovada que vem da agricultura familiar. Então a importância justamente do produtor manter a sua DAP ativa, renovada, e logo mais que o produtor vai estar entregando, comercializando a safra de 2022, ele mantendo a sua DAP ativa, ele já está se habilitando ao crédito para receber então lá em 2023. Então, o produtor comercializa a soja com a Copérdia, mantém a DAP ativa e ainda recebe o bônus.
Zenaro fala também sobre os ajustes finais para a realização do TecnoS nos dias 15, 16 e 17 no IFC em Concórdia.
Graças a Deus, tudo sendo muito bem organizado, a nossa equipe de coordenadores em todas as áreas, todos engajados aí para fazer uma 16ª edição de TecnoS para ficar na memória de todos, né? O parque está ficando cada dia mais bonito. Estivemos também conversando com a Secretaria de Saúde, com a Vigilância Sanitária, com o prefeito, né? Trabalhando toda essa parte aí do protocolo para eventos seguros, sempre com todas as medidas protetivas, justamente para que tenhamos um evento com toda a segurança, com todo o brilho, que já é de costume em todas as edições do nosso Tecnoeste.
Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O primeiro vice-presidente, Ademar da Silva, faz uma avaliação da 5ª edição do Tecnorte, realizado quarta e quinta-feira em Três Barras.
E dizer que o Tecnorte, para nós, foi um sucesso, na verdade, né? Foi a 5ª edição, foi muito bem ampliada com as parcerias dos nossos fornecedores também, então praticamente foi dobrada a exposição que tínhamos lá. E, na verdade, o que aconteceu? A gente percebeu o grande público que tinha já na abertura, né? E depois no dia seguinte também. Então a aceitação do público foi importante. Então o Tecnorte passa a ser um evento que realmente se consolidou. Então agora é só você trabalhar, quanto mais levar, todas as edições temos que trabalhar com mais tecnologia, ampliar sempre mais. E eu acho que esse é o caminho, né? Levar informação, levar conhecimento. E a Copérdia tem, assim, dentro desse modelo de trabalho com relação a apresentar as inovações, apresentar as melhorias na atividade agrícola, temos aí o Tecnoeste e agora um braço muito importante que é o Tecnorte. O Tecnorte começou pequeno, mas está se expandindo e com certeza já se consolidou. E cada ano, com certeza, vai ser maior. Então, agora, a preocupação maior é como dar a atenção para os próximos eventos. Isso já começa a nos preocupar, porque a gente percebeu lá, embora o evento, o espaço é bom, o evento tem ocorrido tranquilamente, mas a gente percebe que cada ano aumenta mais a participação, aumenta mais a procura por informação, por conhecimento dos nossos produtores e as visitas no Tecnorte. Então, acredito que de agora em diante, cada vez mais vai ser maior o Tecnorte. Agradecer a todos aqueles produtores que participaram, enfim, os prefeitos, as prefeituras que também apoiaram, né? Secretaria da Agricultura, mas principalmente aquelas pessoas, né, que estiveram lá para perceber o que tem de melhoria nesses eventos de tecnologia, de inovação, para que eles consigam levar para a sua propriedade e dentro da realidade de cada um colocar em prática. Esse é o grande objetivo da Copérdia, né? Mostrar o que tem de melhor para que o produtor, no dia a dia da sua atividade, consiga colocar em prática e consiga colher bons frutos e, com certeza, ter uma rentabilidade menor, porque quanto mais tecnologia você aplicar, quanto mais você aplicar o conhecimento na sua lavoura, na sua atividade, com certeza terá mais ganho e mais lucro.
O presidente da Aurora Alimentos, Neivor Canton, esteve na Assembleia Geral Ordinária da Copérdia em Ipumirim na segunda-feira. Ele falou sobre o bom desempenho da Aurora em 2021 e também avaliou os resultados da Copérdia no mesmo exercício.
É preciso reconhecer que um crescimento na receita bruta operacional, ou seja, no faturamento, de mais de 50% de 2020 para 2021, é algo acima de qualquer previsão. Acredito que o próprio orçamento, a previsão orçamentária em fim da Copérdia, ficou extrapolada em muito. E isso se deve exatamente à adesão maciça do quadro de cooperados, que acreditando no trabalho da cooperativa, comparecem com sua produção, seja de grãos, seja de suínos, de leite, de aves, enfim, naqueles negócios pelos quais os produtores estão vinculados à cooperativa. Observa-se também uma operação com não cooperados, mas ela não é tão significativa, e a Copérdia marcando então um importante território, abrindo novas fronteiras e experimentando um crescimento que é de fato orgulho para todos aqueles que fazem parte dessa organização.
O presidente do Conselho de Administração da Copérdia, Vanduir Martini, está de volta ao programa para ampliar os assuntos anunciados na abertura do Nossa Terra, Nossa Gente. E ele começa falando sobre a primeira semana de Assembleias Gerais Ordinárias.
Com certeza, acho que teve uma participação bem importante na primeira semana. Agora a gente inicia aí a próxima semana também com várias assembleias. E é importante a participação do produtor, os questionamentos, enfim, para nos ajudar a entender aí as questões que muitas vezes não está no nosso campo de visão e a gente poder se movimentar para apoiar nesse sentido. Então quero aqui ratificar o convite para a próxima semana. Depois, na sequência, vocês vão acompanhar os programas da cooperativa, o roteiro das assembleias, para que a gente esteja junto e conversando um pouquinho sobre a cooperativa de 2021 e para a cooperativa que já iniciou 2022, aquilo que a gente pensa sobre o tema. Eu quero aproveitar também esse momento, acho que é um momento que a gente precisa reconhecer e também precisa valorizar em função do apoio que a gente sempre teve dessa pessoa. Eu estou falando aqui o apoio para a Copérdia no sentido dos assuntos da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, que é aqui agora, vamos dizer assim, coroado com um belo reconhecimento. Então quero parabenizar aqui o deputado Moacir Sopelsa, nosso colega de cooperativismo, a pessoa que sempre nos apoiou nos aspectos governamentais, quando precisamos, sempre fomos apoiados por ele. Hoje, então, ele é o nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Então, quero aqui parabenizar o deputado Moacir Sopelsa. É um reconhecimento merecido. Acho que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina está em boas mãos e a gente torce para que ele faça um ótimo trabalho, para que ele utilize os recursos da Assembleia e as articulações para que o agronegócio de Santa Catarina seja ainda mais fortalecido e a gente possa especialmente olhar para o produtor nas questões que a gente convive aí há alguns anos, por exemplo, da estiagem, que haja essa mobilização para apoiar a recuperação dessas questões e principalmente para que o nosso agora presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa, olhe para a região, olhe para o Estado com relação à nossa disponibilidade das rodovias, as nossas logísticas, que a gente sabe que trazem aí um custo bastante grande para o setor e que se a gente puder melhorar ela, certamente isso vai facilitar a competitividade do agronegócio do Estado de Santa Catarina. Então, parabéns, Sopelsa, desejo um ótimo trabalho para você, para a sua pessoa aí nesse ano de legislatura, agora então como presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Na sequência do programa Nossa Terra, Nossa Gente, eu volto a conversar com o presidente da Aurora Alimentos, Neivor Canton. Agora, ele faz uma avaliação das dificuldades vividas pelo setor suinícola nesse momento.
O mercado de suínos nesse momento está, eu diria, perverso, né? produtores que custeiam sua própria atividade sabem o quanto é difícil hoje colocar no mercado a sua produção de suínos. Os preços estão longe de remunerar os custos de produção e agora é a hora daquele produtor que se preparou, que guardou energias, gorduras e sobras nos bons momentos, estar tentando atravessar esse momento que a gente espera não seja tão prolongado assim. Mas hoje realmente é difícil fazer um prognóstico de até quando esse quadro vai perdurar, especialmente porque olhando para a frustração de safra que houve no sul do país, que alcançou até o sul do Mato Grosso do Sul, e a dependência que nós vamos ter de trazer grãos de outras regiões ou países até é muito grande. Então essa expectativa é preciso que a gente tenha essa conversa muito transparente e sincera com nossos produtores de que há uma dificuldade bastante acentuada a ser transposta.
Quais são as preocupações, Ivor, da Aurora em relação à PSA e à influenza?
Olha, nós temos feito uma aproximação bastante grande com os órgãos oficiais, que são os que podem tomar atitudes preventivas, né? Nós também tomamos medidas preventivas, nós não estamos aconselhando e pedindo aos produtores que não aceitem qualquer visita em suas instalações, porque você não sabe onde essa pessoa foi, da onde ela vem, pode estar trazendo o início de uma que seria uma verdadeira desgraça para o setor, né? Então todos os cuidados são tomados internamente e pedindo às autoridades estaduais e federais que tomem atitudes em relação à imigração, às pessoas que vêm de outros países, onde já existem os casos, para que a gente não seja surpreendido. Eu tenho a impressão que nós, com todos os cuidados, poderemos estar sendo poupados deste mal maior que seria para a nossa suinocultura em especial.
A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
O presidente da Copérdia, Valdoir Martini, vai falar agora sobre um assunto delicado, já abordado pelo Neivor, que é o momento vivido pela suinocultura. Presidente, como o senhor avalia o momento deste mercado e as dificuldades enfrentadas pela suinocultura?
Pois bem, realmente um momento muito crítico, que aliás, a gente já tinha esquecido praticamente, né? Algum tempo nós não convivíamos com uma situação tão delicada e preocupante tal qual estamos convivendo agora com a suinocultura. Nós temos feito por parte da cooperativa todos os esforços para que junto à Aurora a gente consiga buscar maior proteção no preço para o produtor. A gente também tem que reconhecer que o mercado fora do sistema cooperativo já mostrou sinais de quedas acentuadas já no mês de dezembro, início do mês de dezembro, e de lá para cá o mercado veio cada vez piorando mais. E a Aurora, de acordo com o que preconiza, buscar tentar proteger um pouco o produtor, vem postergando estas baixas, né? E é aquela velha normal que acontece, né? Quando o preço sobe imediatamente, a Aurora sobe de maneira mais escalonada. Quando o preço cai bruscamente, a Aurora tenta proteger e também incluir no seu trabalho uma redução de preço bem escalonada também para poder apoiar o produtor. Agora, mesmo isso estando acontecendo, nós não estamos conseguindo suportar, o produtor não está conseguindo suportar o custo de produção. Acho que tem dois fatores que é bom a gente pensar e lembrar. Um é que nós tínhamos uma expectativa de safra diferente, pelo menos na nossa região, safra de milho, eu estou falando, e que isso traria, né, uma condição de oferta de milho num preço diferente. Isso acabou não acontecendo em função da estiagem muito grande que aconteceu praticamente no sul do Brasil inteiro, e o preço do milho foi suportado pela falta e pela demanda que tem. Então isso que poderia ser nesse momento esse equilíbrio, né, buscar um pouco esse equilíbrio, infelizmente não aconteceu. E outro fator também que tem que ser levado em consideração, nós tínhamos um mercado internacional bem fortalecido no preço e nos volumes, né? E isso dava sustentação para o preço no mercado interno. O que, que aconteceu? O mercado externo ainda está demandando, é fato isso, é verdade. Só que nas condições de oferta de preço, totalmente diferente. Então, há muita oferta de produto dentro do mercado ou no mercado interno, produto que era exportado. Então, sufocou o mercado interno. E por outro lado, o consumidor, com essa dificuldade de compra, né, em função aí das condições econômicas que o país vive, nós temos este momento como um dos piores momentos que a gente está suportando nos últimos anos. A gente tem aí uma expectativa, não de curto prazo, para a mudança desse cenário, essa é a nossa opinião. Nós teremos alguns fatores aí que dependem nos próximos 3 ou 4 meses para que isso, quem sabe, possa ser mudado. Um é a expectativa da própria safrinha que temos aí pela frente, que aí, em função de um aumento de produção e de oferta de produto, nós poderemos ter aí uma precificação no milho diferente. Quem sabe, nesse aspecto, a gente possa tentar equilibrar um pouco esse prejuízo que hoje o nosso produtor está tendo. Agora, apesar de tudo isso que estamos convivendo, o sistema cooperativo, a integração da Cooperativa Central Aurora, tem buscado suportar, e eu vou ser muito sincero aqui, nós iniciamos o ano com condições de resultados na atividade negativos, essa é a verdade. Estamos buscando suportar aí o preço, não olhando mais para o resultado da cooperativa, e esse também é uma visão da própria Cooperativa Central Aurora, para que nesse primeiro semestre, quais são as metas, enfim, não, esquece esse tema por hora, claro que tem que ter para a gente ter uma orientação, mas agora é a hora de a gente equilibrar, buscar apoiar aquilo que a gente puder, o nosso produtor, buscar apoiar as nossas estruturas, para que a gente suporte esse momento difícil, né? Acho que nós tivemos ótimos momentos logo ali atrás, a curto prazo, se a gente lembrar, tivemos ótimos momentos na atividade e agora vem esse momento difícil. Então é bem importante agora a gente ter muita tranquilidade para suportar essas situações. Eu acredito que quem não está vivendo no mercado cooperativista ou no mercado de integração deve estar com dificuldade ainda muito maior, mas não é esse o nosso foco. O nosso foco é realmente que a atividade se sustente, porque a gente sabe que todos são muito importantes na cadeia. A integração, o mercado de terceiro, o mercado spot, o comprador eventual, todos eles são importantes na cadeia. A gente quer que ela realmente se torne mais equilibrada e a gente possa dar, assim, uma condição melhor de produzir. Agora, volto a ratificar o que eu falei anteriormente. Nós estamos fazendo todos os esforços dentro da cooperativa para poder suportar esse momento junto com o produtor. Estamos trabalhando fortemente junto à Cooperativa Central Aurora também para que ela também nos apoie nesse sentido. E eu quero dizer para vocês que temos tido, vamos dizer assim, atenção a esse tema. Fato é, se a gente olhar para o preço praticado hoje pela integração do sistema cooperativo e o mercado em linhas gerais, a gente pode observar a diferença que tem. E eu falo isso porque a Copérdia tem um pouco de suínos que tem contrato com terceiros, um pouquinho. E a gente sabe quais que são as ofertas que estão vindo de lá e quanto que a gente hoje está percebendo ou recebendo no preço da integração com a Aurora. Então, pessoal, eu sei que o momento é delicado, ele é tenso, ele é difícil. A gente tem ouvido muito o nosso produtor, ele tem nos abordado de forma muito consistente no pedido de apoio nosso. E nós não estamos deixando esse assunto passar em branco. Estamos nos esforçando, tratando do tema, buscando esse apoio da central, tentando segurar o preço assim que dentro da estrutura da organização é possível. Agora, nós também temos que entender que nós não temos capacidade, por exemplo, de precificar o produto nesse momento para cobrir o custo. Infelizmente, essa é a realidade. Nós temos a dificuldade tal qual tem o nosso produtor. Mas eu quero dizer para vocês, produtores e toda a sociedade, que os esforços que é possível a cooperativa fazer nesse momento para suportar essa situação, nós estamos e vamos continuar fazendo.
Chegamos ao final do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência. Uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.